Cumprimento os senhores vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa nessa noite através das rádios, da Rádio Alternativa, e aos que acompanharão amanhã pela retransmissão da Rádio Agudo, também aos internautas, ao orador da tribuna nessa noite que está presente e ao servidor dessa casa, André. De imediato, peço ao secretário que faça verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 19ª reunião ordinária da primeira legislatura, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. De imediato, passamos à apreciação de atas, onde temos hoje a ata número 27 de 2021. Se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação a ata número 27 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para a correspondência expedida. Algum dos senhores deseja a leitura? Não havendo interesse, passamos para a correspondência recebida.
Senhor presidente, vereador Itamar, peço a leitura da correspondência 107 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura da correspondência 107 de 2021.
Correspondência recebida, protocolada no número 107 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal, Gerson Ervino Halberstam. A Associação Comercial Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA, por seu representante legal, remete a presente carta com o fito de manifestar profundo agradecimento pelo solene acolhimento do pedido desta entidade para a liberação da tribuna livre da Câmara Legislativa Municipal. A tribuna popular é um momento importante na democracia brasileira, principalmente em nível municipal. Configura-se como a principal oportunidade que a população detém para contribuir no desenvolvimento do município. O retorno gradual da Tribuna do Povo demonstra a preocupação desta casa em ouvir os anseios da população. Ademais, destaca-se que, muito embora ainda estejamos no enfrentamento da pandemia do Covid-19, o retorno gradual de uma normalidade deve ocorrer, reforçando os cuidados e protocolos sanitários sempre importantes. Outro sim, quanto ao retorno do público para acompanhar as sessões do Legislativo Municipal, reforçamos que esta deve ocorrer apenas em momento oportuno, considerando que o atual espaço físico desta casa não comporta o ingresso de mais participantes, para que assim haja o atendimento das disposições sanitárias estaduais. Reforçado o agradecimento aos nossos vereadores pelo zelo e atenção dispendido para com a população de Agudo. Agudo, 7 de julho de 2021, Ayrton Villam, presidente da CISA, Fabiano Fabrício Erra, assessor jurídico da CISA.
Estamos ainda no espaço de correspondência recebida. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em mais leitura, peço à secretária que faça a apresentação das matérias que deram entrada nesta casa para a data de hoje.
Projeto de Lei 47 de 2021. Dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo intramunicipal para pessoas idosas e pessoas com deficiência de baixa renda e da outras providências. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto a deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo intramunicipal para pessoas idosas e pessoas as com deficiência de baixa renda e da outras providências. Justifica-se tal proposição diante da desatualização da Lei Municipal nº 1209, de 1999, frente ao disposto pela Lei Federal nº 10.741, de 2003, Estatuto do Idoso. A título exemplificativo, cita-se a desnecessidade de apresentação de fotos, a alteração da nomenclatura da Secretaria, ocorrida em 2005, no cadastro específico para obter elegibilidade nos benefícios, que atualmente deve ser o CAD único ou benefício de transferência de renda. Tendo em vista a urgência na prestação deste serviço, desse tipo de serviço, solicitamos que a proposta tenha tramitação urgente. Sendo assim, senhor presidente e senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um, para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 48 de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativo. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justifica-se o encaminhamento desta proposta legislativa para pagamento de precatórios judiciais, decorridos de processos que estão em andamento no Poder Judiciário. Desse modo, devido à urgência no pagamento dos precatórios, com vencimento no exercício de 2021, solicitamos que a proposta tenha tramitação urgente. Sendo assim, senhor presidente e senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 49 de 2021 autoriza e disciplina a concessão pelo Poder Executivo de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza e disciplina a concessão pelo Poder Executivo de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. Justifica-se o encaminhamento desta proposta legislativa, pois se trata de um benefício aos alunos da rede municipal, visando, dentre outros, a uniformização dentro das salas de aula, trazendo maior igualdade entre todos. Essa padronização também ajuda na identificação dos alunos, proporcionando segurança, pois privilegia a identificação e o controle na entrada de pessoas não autorizadas e que não fazem parte da rede escolar nos estabelecimentos de ensino. Ademais, há um alívio econômico aos pais ou responsáveis, por não haver a necessidade desse dispêndio financeiro para aquisição de roupas ao seu tutelado, nesse momento de grande dificuldade econômica que assola a todos. Sendo assim, senhor presidente e senhores vereadores, contando desde já com especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa de suma importância e elevado alcance social, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 50 de 2021. Cria o Programa de Fomento à Produção de Morango no Município de Agudo, Pro Morango. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que cria o Programa de Fomento à Produção de Morango no Município de Agudo, Pro Morango. A cultura no morangueiro, Fragaria anasaza, é considerada a de maior importância dentre os pequenos frutos. Tal destaque é devido à sua grande aceitação tanto para o consumo in natura ou ainda na forma de produtos industrializados como os doces, iogurtes, geleias e sorvetes. A produção de morangos é realizada principalmente em propriedades de pequeno e médio porte, com até 20 hectares por agricultores que utilizam a mão de obra familiar. Em 2010, a produção mundial foi estimada em 4,6 milhões de toneladas, sendo o maior produtor do mundo os Estados Unidos. Na mesma safra, o Brasil atingiu sua marca histórica, produzindo 133 mil toneladas, sendo os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul responsáveis por 40%, 25% e 15% da produção, respectivamente. Com a crescente demanda desse fruto pela sociedade, é cada vez maior a busca pelo desenvolvimento de novas técnicas para o cultivo do morangueiro, com o intuito de aumentar a produção e a qualidade dos pseudofrutos. Em virtude disso, atualmente é possível cultivar a fruta de morangueiro de várias formas e em vários sistemas de produção. Na região sul do país, o sistema mais empregado sempre foi o de solo, também chamado de convencional ou ainda este em ambiente protegido por túnel baixo. Entretanto, nos últimos anos é notável a grande migração dos produtores para os sistemas de produção fora do solo, também conhecidos como cultivo em substrato. Isso se deve aos excelentes resultados que os sistemas vêm mostrando quanto à produtividade e principalmente ao fato de evitar a contaminação do solo, otimizando o uso das áreas, dispensando a rotação da cultura. A mudança na forma de cultivar um morangueiro pode ser explicada em razão da utilização sucessiva das mesmas áreas quando o mesmo é manejado no solo. Alguns estudos evidenciam prejuízos já no segundo ano de cultivo, isso devido à presença de micro-organismos patogênicos no solo, atrelado à suscetibilidade da cultura e a infecções por estes, levando à diminuição da produção e qualidade dos frutos. Segundo Noy e Santos, 2019, a produção tradicional do morangueiro consiste no manejo em canteiros no solo, muitas vezes sem a utilização de mulchings, favorecendo a lisificação dos nutrientes, erosão do solo e o surgimento de plantas espontâneas. Outro fator limitante da produtividade é a ocorrência frequente de doenças causadas por um complexo de fungos de solo, que incluem a rizotonia, furazinho, sclerotinium, rolfse, fitoterora e de porte aérea como Oidium sp. Macrosfarela, fragaria, antragnose, coletrocitonfrari e prototisis cinerea. Outros pontos negativos estão relacionados ao trabalho agachado, exigência de capinas periódicas que resultam em maior demanda por mão de obra e a condição de não conseguir manejar a cultura em dias de chuva. Nos sistemas que adotam os labs e calhas preenchidas com substrato, quando ocorre algum foco de doença, há maior possibilidade de controle, podendo ser removido antes de ocasionar maiores perdas para a cultura ou contaminação de outras plantas. Além disso, o morangueiro, ele, quando cultivado em substrato, apresenta menor incidência de doenças, se compararmos com o sistema convencional no solo, devido à diminuição do molhamento foliar, ocorrendo redução nas aplicações de agrotóxicos e melhorando a qualidade do fruto, além de aumento da produtividade. De acordo com os autores Noy e Santos, a média de produtividade alcançada pelos fruticultores no sistema convencional no município de Agudo, Rio Grande do Sul, até o ano de 2018, era de 390 gramas planta ano, enquanto o sistema que inclui o ambiente protegido, substrato, atingiu a média de 800 gramas planta ano, expressando um aumento de 41% da produtividade. Outro fator relevante é a ascensão da exigência da qualidade do morango, incluindo a aparência que está intimamente relacionada ao seu tamanho, forma, sabor, aroma, valor nutritivo e ausência de defeitos. Os açúcares totais representam os carboidratos de baixo peso molecular e são responsáveis pela doçura, sabor e aroma, pela cor atrativa e pela textura, que são representados principalmente pela glicose e frutose. Tais características podem estar intimamente ligadas ao sistema de produção utilizado. Se não bastasse isso, o município de Agudo, na safra 2020-2021, contou com aproximadamente 120 produtores, totalizando 15 hectares de cultivo no solo e em substrato, alcançando a produção de 500 toneladas do fruto e gerando a renda bruta de 4,5 milhões aos fruticultores, segundo o Escritório Municipal da Emater. Esses números evidenciam que a cadeia produtiva do morangueiro em Agudo é extremamente importante e, por isso, investimentos devem ser realizados com o intuito de alavancar ainda mais os resultados já existentes. Palavras-chave: morangueiro, fruticultura, desenvolvimento rural, pró-morango. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contamos desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 51 de 2021. Cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dá outras providências. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto que cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dá outras providências. Justifica-se a proposição diante da necessidade de definição de uma política pública em defesa dos direitos animais e, com isso, proteger também a saúde dos munícipes. Haja vista que há uma carência e uma lacuna de ordem legal na esfera da municipalidade, tornando-se imprescindível tal iniciativa. As condutas que representam maus-tratos e crueldade aos animais devem estar amplamente expostas em dispositivos de ordem legal, de maneira que se possa eliminar definitivamente falhas que impedem a sua repressão e combate a estas práticas. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com apoio, especial apoio de cada um, para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Pedido de informações número 15 de 9 de julho de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.4 da Lei Orgânica Municipal, encaminhe as seguintes informações sobre viagens de servidores do Poder Executivo em 2021. Se houve viagem de algum servidor do Poder Executivo para fora do país. Em caso positivo, se ocorreu para representar o município. Tendo eventual viagem sido realizada a trabalho, qual a sua justificativa, de que forma ela foi autorizada e quem custeou as passagens? E se, durante o período da viagem, o servidor teve sua efetividade registrada. Agudo, 9 de julho de 2021, vereador Itamar Puntel. Seriam essas, presidente, as proposições.
De imediato passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passo a palavra inicialmente ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente da casa, aos demais colegas vereadores, as rádios, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, servidor André, e os que estão nos acompanhando nas redes sociais. No último dia 21 de junho, o vice-prefeito Pedrinho e o secretário de obras Maurício foram a Porto Alegre participar de uma reunião com outros representantes de vários municípios da região, para uma reunião com o governador e secretários do estado sobre vários projetos do estado, o que é o pavimentar RS e o negociar RS e o demais. O pavimentar RS é um projeto do estado para ajudar o município a pavimentações de algumas quadras ou acessos à cidade, com valor X e com uma contrapartida da prefeitura. Em até 30 dias após a publicação do edital, os municípios poderão manifestar o interesse em participar do projeto pavimentar. Além das informações técnicas e de observância à legislação ambiental, entre outros documentos, é importante apresentar um diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver, além de indicações da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da obra pretendida. Seria uma boa justificativa ao projeto da obra que iremos fazer. E o programa Negocia RS é dedução em pagamentos. Tem como objetivo a quitação total ou parcial de débitos da saúde do Estado com os municípios, através do pagamento com bens imóveis. Seria que o Estado entregava um bens, um prédio deles, da cidade, para a prefeitura em troca das dívidas deles. E fica a pergunta: o quanto a prefeitura tem a receber do Estado das gestões anteriores? Nesse primeiro momento era isso.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Eu tenho alguns pedidos que chegaram até o conhecimento meu durante essa semana e que eu gostaria de repassar ao setor competente através aqui da sessão. Eu tenho recebido alguns pedidos do bairro Caiçara também, onde peço ao setor competente que faça o recolhimento de galhos que estão depositados na beirada das ruas, algumas juntamente na calçada. É uma indignação de alguns cidadãos que moram no bairro Caiçara e que dizem que já faz um bom tempo que esses galhos estão lá, e peço ao setor competente que faça esse recolhimento. Também ouvi, eu sei que eu já questionei em sessões anteriores, e chegou ao meu conhecimento mais uma vez, sobre a recuperação da pinguela junto ao bairro Caiçara. Tem até inclusive um vídeo enviado para mim, tenho também fotos de que a madeira da pinguela está bastante, alguns locais podre, ou assim com perigo de causar algum acidente das pessoas que transitam entre o bairro Caiçara e a outra parte da nossa cidade. Então peço que o setor competente, que já foi um dos assuntos levantados aqui na sessão, de recuperação ou uma reforma da pinguela, trocando a madeira, que hoje ela pode causar algum acidente e algum dano a algumas pessoas que lá transitam. E a gente sabe que essa pinguela é muito utilizada pela nossa comunidade, que faz essa travessa entre a parte de lá do município com a parte do bairro Caiçara. Também reforço, se eu não me engano, é a quarta vez que eu faço o pedido aqui, sobre a recuperação de dois pontilhões na linha São Pedro. Novamente o seu Abílio Martins e o Wilson Dávila entraram em contato comigo, acho que também com o nosso presidente, e que até o momento não tivemos a visita de nenhuma responsável pela secretaria, e inclusive não foi feito também nada, e eles estão preocupados que poderemos ter aqui ali na frente algum acidente que possa ter danos materiais e danos também de possíveis de pessoas humanas também. São pedidos que a gente levanta aqui na casa, traz ao conhecimento do poder público, e tem coisas que às vezes são questionadas por parte do governo, mas eu tenho que dizer que alguns questionamentos eles tendem ao governo se aprimorar e tomar decisões melhores à nossa comunidade. Cito a polêmica da vacina do Covid-19, que foi questionada em sessões anteriores, e a gente vê uma evolução do governo, onde não se teve mais vacina somente na sexta ou no sábado, causando aquelas grandes congestionamento de pessoas aqui no município, esperando a vacina. Então, com certeza, melhorou bastante. Sabemos também que teve um número maior de vacinas que veio para o município, mas a gente vê que são questionamentos que foi trazido aqui no Legislativo, foi questionado, foi pedido providências ao governo, e a gente está aí vendo que aprimorou bastante a vacina aqui no nosso município de Agudo. Agilidade maior, tivemos mais dias de vacina, não tendo aquela concentração de pessoas numa sexta, num sábado, e sim em todos, praticamente quase todos os dias da semana, inclusive com vacina sendo feita no interior do nosso município, nos postos de saúde. Então, são questionamentos que às vezes nós somos taxados como chatos aqui, quando se colocamos junto o assunto aqui na Câmara, mas são questionamentos que só vêm a engrandecer o governo e pedindo melhorias ao nosso povo que precisa dessas melhorias. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidor André, saudar os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e a todos que nos acompanham neste momento. Quero comentar sobre um assunto o qual várias vezes veio a esta casa, inclusive foram enviados ofícios ao DAER sobre os vários acidentes da curva do cotovelo. Uma curva perigosa, sinalizada, mas não o suficiente, quem sabe, praticamente todas as semanas. Tem ocorrido algum acidente naquele trecho, então pedidos de providências foram solicitados ao DAE e a necessidade de fazer algo. Outra situação é referente às extensões da rede de água da Corsã, enviadas também ao DAER para autorização da colocação da rede de abastecimento para os moradores do Cerro Chato e da Várzea do Agudo. Tive um retorno agora da Corsã, daqui do município, hoje à tardinha, e que trarei na semana que vem, então, sobre a nova situação. E que nós possamos, sim, trazer uma notícia boa até aqui para os moradores de lá. Seria isto no primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa André, saudar a imprensa, demais ouvintes, saudar o orador da tribuna, seu Elton Ildemar Noy. Eu tenho aqui alguns pedidos de recuperação de pontilhões, já citado pelo colega vereador Itamar, do seu Abílio Martins e do seu Wilson Dávila, que são moradores da linha São Pedro. Também fazer um pedido aqui na questão da encosta do Arroio Grande, próximo ali às propriedades do seu Wilson Fick e do Nelson, estrada essa que está do outro lado do arroio, que liga, sai na ponte do Arroio Grande também. Ali, a uns 800 metros da estrada geral da Picada do Rio, tem um sério problema, onde com as últimas chuvaradas, o Arroio Grande vem avançando em direção à estrada. Lá existe alguns trilhos de trem já que foram colocados com planchões para evitar que o arroio avance para a estrada. E algumas, com essa última chuvarada, alguns das planchas e dos trilhos de trens ficaram frouxos e começaram o desmoronamento. Então eu peço uma atenção especial para aquela região, porque ali passa também transporte escolar, e com certeza, se vier outras chuvas com grandes proporções, talvez até vai ser interrompida aquela estrada, já que é uma estrada estreita, uma estrada de aproximadamente 4 metros de largura. Eu estive lá no local, e se já foi feito esse trabalho, eu peço a desconsideração deste pedido. Também fui abordado por alguns moradores da Vila Caiçara a respeito da recuperação da Pinguela, também já colocada pelo colega vereador Itamar, e também a reivindicação de uma luminária nesse local. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente da casa, os colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela Rádio Alternativa, pela Rádio Agudo, pelas redes sociais, ao servidor André e também ao orador da Tribuna Livre de hoje, o seu Hilton Noy. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de dizer para o vereador, líder do MDB, líder da bancada do MDB, que eu sempre acompanho e tento buscar os dados reais sobre as vacinas. E eu vou discordar um pouquinho do senhor, vereador, quando o senhor diz que depois que foi feita a manifestação houve maior número de vacinação. Não, não é por isso. É porque vieram mais doses, tiveram mais doses disponíveis. Esse foi o fato. E também sempre existiu a vacinação no interior. A partir do momento que tem mais doses, com certeza será com mais frequência e em maior quantidade. Também gostaria de falar que hoje eu acompanhei os trabalhos da Secretaria de Obras dentro do bairro Caiçara, que iniciou uma recuperação hoje, vou dizer assim, em bloco, porque uniu-se alguns servidores que de ambas as regiões, tanto da urbana como do interior, para fazer um trabalho de recuperação, de recapeamento das ruas, de colocação de tubos, de recolhimento de galhos, de desentupimento de bocas de lobo, de bueiros, né? Colocação de luminárias, já que esse pedido de luminária também está bastante presente dentro da casa. A gente sabe que ela vai ser colocada, né? Os moradores da região, os moradores do bairro, eles são merecedores, a gente sabe disso, e todo este trabalho que está sendo executado, ele foi sim, pelo cronograma, pensado para que se fizesse todas as situações que existem dentro do bairro. Logicamente, que sempre alguma coisa pode ficar e a gente vai ter que reposicionar num segundo momento. Mas o objetivo, sim, da Secretaria de Obras e das Secretarias Integradas, que eu uso bastante este termo, é de que os serviços sejam feitos pelo cronograma, como vem sendo feitos em todo o município, no interior, em todas as regiões. Eu vi que na última semana foi feito a limpeza também das valetas que seguem na nossa rodovia, que seguem a nossa rua Luiz Janner, né, onde é um ponto onde nós temos bastante acúmulo de água, e existia realmente um problema ali, porque já não comportava mais, a valeta estava muito entulhada, muito assoreada. E nesse sentido a Secretaria de Obras e os servidores em especial, eles têm uma visão ampla, periférica, enxergam de fato os problemas e da forma como vem acontecendo, a seu tempo, as coisas vão acontecendo e vão sendo executadas. Seria isto no meu primeiro momento aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, orador da Tribuna Livre, ouvintes pela Rádio Alternativa, que está ao vivo, e ouvintes amanhã pela rádio, que também irá transmitir, e ouvintes pelo YouTube. Bom, só antes da minha fala programada, dizer que diversos pontilhões nessa semana serão feitos, tá? Inclusive os pedidos aqui nesse momento. E tem um também que eu pedi, né, que chegou até mim a demanda, só que eu não fiz aqui, eu faço direto na secretaria, né? Não fico comentando aqui, e também será feito. Então foi comprado tudo em bloco, esse material, e será recolocado. E sobre essa troca de algumas madeiras, alguns pontilhões, só se não foi colocado no ano passado, né? Não, se não durou muito, né? Então não sei como, que tipo de madeira vinha sendo usado ano passado. Mas eu queria me ater a uma questão que eu levantei aqui no início do ano legislativo, que foi sobre a obra da nova Câmara Municipal. O nosso elefante branco, aqui no outro lado da rua, né, que já está há alguns anos em obra. O senhor presidente respondeu, eu agradeço. Ele e a equipe da Câmara, que passaram semanas em cima desse meu pedido, porque ele tinha diversas questões, era aquele da letra do alfabeto, né? Letras do alfabeto. E vou começar então aqui a ler as respostas. Qual valor já foi investido até o presente momento, né? Então a resposta da presidência é que até o momento foi investido R$2.012.534,12. Mais de 2 milhões. Questão B. Valor aproximadamente que falta ser investido. Eu não tenho aqui um valor exato, eu até entendo o presidente, porque é difícil mensurar qual o valor, né, quanto, mas eu gostaria de ter um valor aproximado, né? Resposta. A ocupação da sede própria exigirá investimentos em móveis e equipamentos necessários à funcionalidade das instalações e parte física do auditório, conforme cada licitação efetuada. E eu acrescentaria aqui algumas reformas que precisam ser feitas, senhor presidente. Questão C que eu levantei. O que falta fazer, então? A segunda resposta é a parte interna para ocupação, término do auditório e mobiliário. E, na minha visão, algumas reformas. A questão D. Valores investidos em reforma até o dia do meu pedido. Bom, teve uma reforma de R$72.499,88. Isso foi uma reforma efetuada no telhado. Então, mais de R$72.000. E ainda complemento a resposta, bem especificada aqui, que a área total do telhado que sofreu recuperação foi de 890 metros quadrados. E a área danificada de responsabilidade da Câmara causou um prejuízo de R$21.026,76. Então, mais de R$21.000 que a Câmara já teve que arcar. E tem ainda a responsabilidade da empresa, também no telhado, que custou mais de 51 mil reais. Então, juntando tudo, já tivemos um prejuízo de 72 mil reais. Eu não vou me estender, então, eu complemento depois no final. Não, presidente, eu vou seguir a ordem e continuo depois, não vou ultrapassar meu tempo.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, Rádio Agudo, Alternativa, e a todos os ouvintes e munícipes que amanhã escutarão essa sessão. Quero primeiramente anunciar uma emenda de bancada do Progressista ao Hospital Agudo, de autoria do senador Luiz Carlos Reins, para a área de saúde, onde é para o nosso hospital. Reforço de recurso emergencial internacional em saúde pública, coronavírus custeio. Modalidade é transparência do Estado, no valor de 100 mil reais. Outro assunto, hoje caminhando pela rua e subindo aí pela praça, fui abordado por pais com filhos, que estavam jogando bola aí na frente e coisa, e me chamou a atenção que a pracinha está lacrada para brincarem com seus filhos e pequenos. E os pais me pediram para que fosse feita a liberação, né, e para mim intervir junto ao setor competente à pracinha. A criança me olhou e pediu para mim e falou assim: você vai abrir a pracinha para nós brincar? Isso toca fundo na gente, porque as crianças são inocentes. E ela viu uma esperança de brincar na pracinha com o nosso comentário. Então peço encarecidamente ao setor competente que providencie a abertura assim que puder, com os protocolos, lógico, né? Porque eu, andando pela quarta colônia, Faxinal do Soturno, abriu as pracinhas. Dona Francisca, vi muitos pais brincando na praça com seus filhos. E a quarta colônia, então, está voltando aos poucos ao normal. Para a diversão das crianças, faz bem para o seu saúde mental e para o bem-estar dos mais velhos, que muitas vezes não aguentam ficar inventando brinquedo dentro de casa. E a princípio seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Vereadores, servidor André, ao seu Wilton Noy, que se encontra presente aí também. Eu tenho uns pedidos aí de uma abertura de estrada na Nova Boêmia, na propriedade do seu Clésio Friedrich, até Evandro Inácio da Silva. Ele vai plantar soja, precisa largar a estrada para poder transportar o maquinário ali. Falando sobre Pontilhão, que no Porto Agudo também, seu Renan Pontel me passou que está em péssimas condições ali, que o sogro dele andou caindo, quase andou se quebrando aí. Diz que precisa trocar umas planchas. Só para reforçar aí, me passou o seu Rogério Kleiner, que ainda não foi colocado os tubos na entrada da propriedade dele. Aqui no Cerro Chato, seu Silmar e Clécio Vilm, eles precisam de uma carga de cascalho na estrada, que dá acesso ali ao canto do Paraná, uns 300 metros para cima. Na estrada que tá abaixo ali, está entrando água da estrada, tudo para as lavouras deles. Precisa de uma carga de cascalho. Aqui eu tenho um outro pedido, que já foi o colega Gerson ali também, já comentou sobre Dilvo Belling, aqui na subida da rampa do Pit. Uma família ali que ele está lidando com doenças ali. Ele precisa uma carga de cascalho ali e um patrulhamento da saída deles, que a estrada está muito ruim. E ele precisa sair umas 4 vezes por semana de alta, hein? Eu queria comentar ali, um cara aí também passou hoje de tarde ali, uma melhoria no calçamento da Germano Entke e da Rua Borges de Medeiros. a mulher dele fraturou o braço semana passada. E ela saindo de ambulância ali, ela até achou que ia dar um ataque nela, porque de tanto buraco ali, disse que ela não aguentava de dor, já com o braço quebrado, ainda aquela buraqueira do calçamento ali, para dar uma melhoria nisso aí. E outra coisa aí, eu estava reparando ali, eu acho que o seu Alexandre ali, de repente alguém de vocês pode me informar ali, acho que não é mais o diretor da cidade, né? Porque eu vi umas quantas vezes ali ele até botando a mão em galhos, reta escavadeira, caçamba, e me parece que acho que ele já está em outra área aí, porque não, pelo que me passaram, ele não está mais aí. Seria isso aí por enquanto.
Todos os vereadores já se manifestaram. Preciso me manifestar e colocar ao conhecimento do setor competente também algumas demandas que a mim vieram. Aproveitando o gancho aí do colega vereador Auro, que comentou em a questão de liberação de pracinha, eu estive um dia assistindo uma emissora de TV, um programa onde quase que diariamente eles abordam o assunto de acessibilidade à pessoa com deficiência e entrosamento dessas pessoas no meio social. E eu me chamou muita atenção a adaptação de brinquedos para as crianças deficientes, onde seus pais ou cuidadores podem também levar, para que essas crianças também tenham um pouco de, possam desfrutar um pouco de lazer como uma pessoa normal. E uma outra questão, que aqui no município existe uma demanda muito grande da questão da ecoterapia. Então, eu acho que essa questão da ecoterapia, há um tempo atrás, eu que posso falar, porque a gente tem um filho especial em casa, nós pagávamos do nosso bolso esse atendimento. E, no entanto, agora nem isso mais a gente tem, porque não tem disponibilidade de profissionais nessa área. Outra situação que me foi colocado, como já foi pedido por vários outros colegas, eu gostaria de que fosse feito um estudo e a viabilidade de se colocar algumas lombadas no redutor de velocidade. Rua Floriano Zurofsky, em alguns momentos, se torna uma pista de corrida. E um outro local muito complicado é na saída da cidade, proximidades do posto Charua, onde que em alguns momentos se tem a dificuldade de passar ali, quem transita pela Borges de Medeiros, pois as pessoas que entram na Rua Voluntários da Pátria, em frente ao posto, às vezes já estão a 50, 60 ou até mais, velocidade mais ainda. Então há necessidade de se colocar, de, quem sabe, talvez um redutor, como a colega Isabel já deu uma sugestão, mas acho que com menor custo, um redutor de velocidade ou até uma lombada eletrônica resolveria o problema. Me foi questionado também a colocação de um semáforo na Avenida Concórdia, nas proximidades do Sicredi, que em dias de movimento as pessoas têm muita dificuldade de acessar a Avenida Concórdia e também de ultrapassá-la. Então, fazer um estudo que, se isso fosse viável, de se colocar ali um semáforo. Como já foi mencionado e pelos colegas, de que acontecerá melhorias na Vila Caiçara, eu acredito que também o recolhimento dos galhos e de poda ali. Estive ontem lá ainda, as pessoas estavam bastante indignadas, inclusive alguns já estavam dispostos inclusive a fazer fogo nos galhos que ali tinham. E eu me incumbi de hoje abordar o assunto, mas fico contente que está sendo feito esse trabalho e também as melhorias naquela estrada, pois realmente ali, depois de mais de 6 meses sem uma atenção, realmente estava muito difícil de transitar por ali. Como ficamos sabendo hoje que a questão do concurso também existe uma previsão para que aconteça em setembro. Isso é importante que se coloque a público para que todos possam, os interessados possam já se mobilizar. E o quanto antes isso aconteça, melhor. Ontem eu, transitando pela Vila Caiçara, eu tentei atravessar o Arroio Hermes, consegui porque meu veículo oferece essas condições, mas no entanto, a grande maioria dos veículos de pequeno porte, eu tenho pena de quem coloca um veículo em bom estado naquele local lá, pois com certeza bate embaixo e arranca até o para-choque. Então acho que ali a necessidade de se colocar um material encurta muito o trajeto para as pessoas que trabalham, principalmente trabalhadores ali do Mauro Petri, pessoas que daqui mais uns dias começam a trabalhar em lavoura. Então, necessidade de se dar uma melhoria também neste local. Seria isso nesse momento. Convido o senhor Ailton Noy para ocupar o seu espaço na tribuna livre.
Boa noite a todos, estão nessa sessão da Câmara hoje de noite. Eu venho aqui falar um negócio da Patrulha Agrícola. Né? Hoje, eu sempre usei essa tribuna livre aqui, ó. O povo sabe. Eu fui 16 anos, levei laço do PMDB, né? A penúltima sessão que estava aqui nessa Câmara, aqui, eu levei um laço forte do vereador Itamar aqui, ó. E o Pato Neymar e o Bode é testemunha dessa sessão que estava aqui, ó. Eles não podem esquecer aí, ó. Eu sempre fui adversário do PMDB, só que eu sempre cobrei do povo. Está na errada, a Max tem que cobrar. Eu não ia defender o partido, eu defender o povo. Bom, eu ouço assim, ó, no dia 15 de fevereiro veio a Max da prefeitura trabalhar para mim, né? O trator agrícola. Né? Trabalhou 2 horas e 7 minutos o trator agrícola. Né? Daí não terminou o serviço e foi embora. Né? E daí foi embora... um quilômetro abaixo da casa, na casa da propriedade do Clésio Frígio, deixou o trator, ficou 15 dias o trator parado, fora do operador, né? Ele entrou de férias, ele não tinha operador. Eu vejo, só tinha um operador, tem 3 tratores agrícolas. Eu vejo outro município vizinho nosso, que é Ibarama, tinha 7, agora diz que tem 4, agora venderam 3. Ó. Imagina, lá quando... tem os operadores lá, não tem operador, vai o secretário da Agricultura trabalhar em cima do trator. Agudo não, Agudo não tem operador. É uma vergonha. Agudo tem 10 tratores para trabalhar pelo colono aqui. Ó. A reclamação que o Agudo tem aqui, ó, do cima da baragem, tem as olharões que o cara tem aí. Ó. Hoje tem só um operador. Aí, ó. Isso é uma vergonha para o nosso município, perder para o município de Barama, que não tem arrecadação nenhuma. Aí, ó. Hoje é uma... contar Agudo, eu tinha que ter mais um trator aí, ó, e contratar o operador aí, ó. E outra coisa, o prefeito Quito botou 20 mil aí, ó, para a RBS mostrar a cidade de Agudo, ó. Porque não contratou um operador, dava para pagar um ano de serviço um operador aí, ó. E hoje é assim, ó. E outra coisa, 4 anos o britador parado aqui, ó, em Agudo, ó. E aí, Barão ainda tem todo ano funcionando o britador, ó. Isso não podia acontecer aí, ó. E esse ano, muita gente está inscrito na Patrulha Agrícola e não veio a da Mackenzie, ó. A máquina começa de cima para baixo, aí, ó. Tem que começar de baixo para cima, né? A maioria trabalha um pouquinho lá, mas aí não é serviço de direto lá e 2 horas de trator agrícola, você vai para o colono, aí, ó. Isso hoje tem que botar mais máquina para os colonos, aí, ó. Investir mais no interior, aí, ó. 8? É? Não. Sim, mas... 8, mas não tem nenhum trabalhando aí. E outra, a sorte que o Rui botou as máquinas esse ano na Patrulha Agrícola trabalhar para os colonos particular aqui, ó. Botou particular, não fosse ele, começou do Cerro Seco até o Cerro Davi e parou na 5 esquina aí, ó. E particular, os caras pagaram 200 pela hora e não quiseram ficar da feitura aqui, a 150 pela hora, não, o cara nem sabe trabalhar na Patrulha Agrícola. E outra, vem só com metade, ó, a máquina para nós, ó. Tem que vir... janeiro em diante começar a máquina a trabalhar, não começar em... começar agora a trabalhar agora da nossa parte lá que eles estão tudo plantados já, né? Não tem o... esperar para em janeiro ali, tem que começar em janeiro em diante. E outro, as máquinas têm que ter rastreador, né? Muitas vezes não tem rastreador, os particulares não, esses contratados têm, né, rastreador. Essa não tem, ó. Imagina ficar 15 dias lá parado na casa de um colono, ó, parado, o que que o zelador faz, ó? Ele tem que dar em cima do prefeito, ó. E outra coisa, eu vim mês passado aqui pedir uma ensiladeira para o secretário da Agricultura ali, ó. Vim duas vezes ali falar com o secretário, ó. Ele não me impressou a ensiladeira, ó. Está lá na casa de um colono, lá na Minas Pedras, no Cerro do Seco, lá, tá. Ela está lá, ele me impressou, disse que vai para o domingo tardezinho para buscar essa ensiladeira, ó. Eu fui domingo, a segunda manhã, o cara não me emprestou, ó. Ele está 3 anos com a ensiladeira lá, ele comanda tudo, ó. Ele não é dono da máquina, ó. Daí, o que aconteceu? Eu fui lá, peguei e comprei uma particular, né? Comprei uma para mim usar, né? Imagina eu falar que perder a viagem de caminhoneta, ó. Quem me paga aí o dia, que eu fico lá perdendo tempo. E a silagem não pode esperar muitos dias fazer, né? O milho passa do ponto. Hoje é assim, ó. Outra coisa. Aguda. Não tem uma balança para pesar o gado. Hoje o bode pediu aquela vez, ó. Nova Palma tem cada localidade, tem 2, 3 balanças aí, ó. Comunitária, bota pesar o gado. Muitos não têm a balança hoje, ó. O município Aguda não tem, mas outro município tem, Dona Francisca tem, ó. Isso não podia faltar aí, ó. E outra coisa, eu quando eu trabalhava, eu puxava gado, né? Eu tinha um caminhãozinho, pô, 2 anos eu parei já de puxar, que não deu mais condições, né? Daí cada localidade tinha uma balança para pesar o gado, assim, para vender, não tem o. Perde muito na venda ali, ó. Que não tem a balança, né? Tu perde, não sabe o peso para vender, né? Aí vem os caras de fora, compra e leva, né? Outra coisa que eu fui muito marcado, né? Que eu não quis fazer uma denúncia muito grave aqui. Nunca denunciei ninguém do MDB. Eu podia ter feito uma coisa muito grave, ó. Dia 4 de abril de 2020, ó. Tinha um operador na Nova Bremen lá, ó. E, ó, trabalhando lá com o caminhão da prefeitura, com o primeiro plancha e a reta escavadeira. Ficou a tarde inteira bebendo lá, ó. Ficou a tarde inteira bebendo lá. E daí? Eu não denunciei ele, ó. Eu era muito amigo dele, ó. Isso é uma coisa que eu fiz, não, só que eu me arrependi que eu não denunciei ele, ó. Porque o que ele fez para mim nunca ia ter denunciado, ó. Que ele foi tarde inteira bebendo, e daí chegou, de tarde, às horas, chegou o vereador, que era secretário da Agricultura, estava entregando o carro, que era o último dia dele, tomou cerveja junto, depois o vereador se foi embora, que era o outro companheiro dele junto, estava ali, foi embora e o vereador ficou tomando até tardezinho, né? De tardezinho, cara, igual a. Carregou a marca na plancha e foi embora. Ali na perto da picada, ele quase matou ali duas famílias ali, ó. Ali, ó. Duas famílias, para não dizer que não. Eu podia ligar para a polícia, mas não quis fazer isso aí. Eu nunca fiz isso aí. Ó. Nunca denunciei ninguém do PMDB aí, ó. Só que eu fui marcado sempre pela vida do PMDB aí, ó. O PMDB, eu levei lá até agora, até os últimos anos aí, ó. Depois de uns dias, esse mesmo operador. Fui lá na minha propriedade, lá, no meio da minha. Arrancar os fumos meus que tinha na beirada da lavoura, plantado na beira da estrada aí, ó. Abriu a lavoura de. Uma valeta de 2,60 metros por largura aí, ó. E lá depois ele botou aqui, ó. Eu fui lá falar pra ele, mas por que tu arrancou o fumo meu aqui, ó? Não, é ordem do secretário, não sei o quê, que tu usou a tribuna lá, né? E daí depois ele botou que eu ameacei ele aí, ó. Fui aqui na delegacia e registrou. Registrou que eu tinha ameaçado ele, ó. Eu não ameacei ele, não, eu. Ele começou da minha lavoura para cima, até do vizinho para cima, não fez, eu. Que eu usei a tribuna, que o secretário, que era o Clair Dutra, que ele tinha muita raiva em mim, que eu usei a tribuna, eu usei mesmo aqui, ó. Esse negócio que eu não sei falar muito bem, mas eu vou aqui, eu uso sempre, eu vou usar. Que a tribuna livre é sempre do povo, não é de todos, eu. É que o cara tem o direito de reclamar, que eu sempre fui prejudicado pelo MDB. Eu não tenho conta aqui do Foguinho. Foguinho, você nunca sei aqui, ó. Mas o Itamar me dá um laço muito forte aqui, ó. O laço que eu levei de Itamar, não esqueci até hoje, ó. Eu nunca apareceu no interior para ver a nossa dificuldade, nosso agricultor, ó. A máquina vem só quando for de época para nós aqui, ó. Eu tinha que vir agora, 2 meses atrás, para trabalhar para a nossa colônia, ó. E outra coisa, o telefone, ó. Nunca funcionou aquele telefone lá na sua lá direita, ó. Funcionava um pouco, não funcionava um pouco, ó. Isso aí, ó. O cara tinha dois, que era o Daniel e o Léo, que era o máximo de telefone. Não é nenhum dos dois foi bom para nós, viu? Daí o pessoal botou na internet, né? O Daniel investiu muito pesado, esse cara do Dona Francisco, na internet. Hoje nós temos que pegar na internet. O telefone pega como quer, né? Isso é... E agora a prefeitura de Agudo não está pagando mais lá pro Léo, daí andou baixando para baixo, pô. Só pega e quer ir embora. Era isso aí. Agradeço a oportunidade aí. Até a próxima, então tá. Tchau.
Passamos agora para os oradores do expediente, onde encontra-se inscritos vereador Itamar Puntello e vereador Dário Schiller. Lembrando que na próxima sessão teremos o vereador Bode e o vereador Auro. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntello.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores. Muito já foi feito nesses primeiros meses do novo governo. Muitos projetos e parcerias foram firmados e renovados pela Secretaria de Educação e Desportos, como, por exemplo, Programa de Formação Continuada de Professores, na parceria com Sicredi Centro Serra, pelos programas A União Faz a Vida. Nesse programa, além das formações de professores, está em andamento as cooperativas escolares, que entrelaçam círculo aprendizagens e empreendedorismo. Também foi reafirmada a parceria com o programa Verde é Vida, pela FUBRA, que trabalha a educação ambiental de forma consistente, através do protagonismo dos estudantes, estimulando a pesquisa científica. Projeto de bolsa de sementes e coleta de óleo saturado, que é revestido em auxílio financeiro para as escolas participantes. O projeto Trilhos da Leitura, de forma pioneira no município e região, via parceria da empresa Dico Alimentos, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, que tem valorizado e estimulado a leitura nas escolas. Parceria entre as Secretarias da Agricultura e Educação, que estão qualificando as horas escolares e levando um apoio técnico aos projetos escolares que estão surgindo nas escolas. Além de todos os demais projetos e ações, tão bem explicados pelo servidor Giovanni Noy, na tribuna livre da semana passada. Estamos entre os municípios que mais avançam na vacinação contra a Covid-19, sendo reconhecidos regionalmente pela organização e avanços. E a terceirização de manutenção das estradas tem agilizado os reparos nas estradas e são quase possível ver os 1.500 quilômetros de estrada em boas condições. A cultura tem projetos que colocam Agudo em destaque. E hoje em especial é apresentado um projeto muito importante para o município de Agudo. O projeto de lei que viabiliza a compra de uniformes escolares para as crianças matriculadas na rede municipal de ensino, valorizando, acolhendo e estimulando alunos da rede municipal. Sentirem-se acolhidos pelo município, proporcionando dignidade e possibilidades a todos de forma igualitária. A adaptação do novo governo tem andado em passos largos, com cautela e com escuta à sociedade. É nosso dever como vereador fiscalizar no local as demandas da sociedade, orientar, sugerir ações e trabalhar junto ao governo para o bem maior, que é a qualidade de vida para todos que aqui residem, que aqui trabalhem, que aqui visitem. Agudo é um exemplo, município lindo, acolhedor e muito próspero. É muito importante agradecer a todos os colegas vereadores que têm tomado o Legislativo um parceiro do Executivo, analisando todos os projetos que dão entrada nessa casa e sempre aprovando bons projetos, pois assim a Gudo segue crescendo para todos, com a união e participação de todos. E sobre ainda o sistema de rastreamento, será instalado em veículos da Prefeitura de Agudo. Os veículos da Prefeitura de Agudo estão próximos a ter rastreamento via GPS em tempo real. A licitação número 024-2021 visa contratar empresa para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento de até 67 veículos em máquinas da Prefeitura, através da instalação de um software de rastreamento. Cada veículo poderá ser monitorado via internet, com a localização, rota realizada e posicionamento via satélite do veículo. Esse novo mecanismo visa auxiliar a administração municipal, além de dar mais segurança aos servidores e aos munícipes que utilizem os veículos diariamente. Também com a implementação dos dispositivos, está prevista a diminuição das despesas como combustível e com manutenção dos veículos, garantindo mais vida útil da frota e eficiência na prestação dos serviços públicos, além de controle de regime de trabalho. Esta é uma das ações planejadas para modernização e inovação da gestão do município. O rastreamento também auxilia na prevenção de roubos, furtos e demais eventos que possam causar perdas ou danos ao patrimônio público. Outro benefício do sistema será o envio de e-mail quando o veículo estiver em excesso de velocidade e uso fora de horários de expediente e ou fim de semanas e feriados. É a primeira vez que na história de Agudo que é colocado os rastreadores nos veículos e máquinas, nas máquinas agrícolas também. Era isso no momento.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Passamos agora para a ordem do dia, onde temos o pedido de informações de autoria do vereador Itamar Puntel. Algum dos senhores deseja se manifestar referente ao pedido de informações? Não havendo interesse, passamos então para a votação. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o pedido de informações número 15 de 2021, de autoria do vereador Itamar Puntel. Passamos às matérias do expediente. Alguns dos senhores desejar se manifestar está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Bode.
Vereador Dário.
Vereador Moisés.
Auro.
Vereador Chabu. Pato.
O quinto, aliás, quem foi o quinto?
Empate técnico.
Senhor que decide aí, senhor presidente.
Falamos ao mesmo tempo aí.
Já que falamos dois ao mesmo tempo, falam seis, então.
Deixa pro líder do governo. Deixa pro líder do governo, por favor.
Obrigado, vereador Pato.
Eu tenho que terminar isso aqui.
Sim? Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero fazer um comentário sobre o bairro. Que as máquinas hoje começaram lá a fazer um belo de um trabalho na região, na parte alta de cima lá. E elas parece que vão continuar ali, fazer todo o bairro ali, toda a parte alta. Aí tem a rua Carlos Eduardo Streck ali, também precisa urgente ali de uma colocação de um material ali, porque ali eu acho que é de umas, acho que é a nossa pior rua que tem ali, porque é, na região alta ali também, né, ela desce não tem valeta, não, desce tudo no meio da estrada ali. E aí eu quero fazer um comentário ali sobre a patrulha também, já que o Wilton comentou ali. Fui procurado hoje pelo senhor Leonir Brandt, da Nova Boêmia. Aí ele me comentou que ele está inscrito já desde o começo de janeiro. Serviço de draga, reta escavadeira, que até a reta até foi lá, que estava um pouco úmido lá, que não deu para fazer o serviço. Daí eu falei com o Décio e o Décio me falou que em poucos dias ali vão resolver o problema deles lá daquela região ali. E ali, sobre os galhos ali no Rincão Espraiado, me garantiu o secretário que amanhã vão limpar esses galhos da curva ali no seu Mauro Simão. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Sobre a vacinação contra o coronavírus, terá vacinação no interior, nessa quarta-feira agora, dia 14, na unidade de saúde lá da linha dos Pomeranos, das 8h30 às 9h30 da manhã, para os com 37 anos ou mais, e também haverá algumas doses, aqueles da segunda dose também. Terá de parte da manhã, será o interior, linha dos Pomeranos, com 100 doses interior, e pela parte da tarde aqui no nos ginásios com mais 200 doses de vacinação também, na quarta-feira. E durante a vacinação também haverá arrecadação de alimentos, produtos de higiene e fraldas para destinar às famílias carentes. Era isso aí.
Passa a palavra ao vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos escutam através da imprensa, eu quero aproveitar a oportunidade, já que o líder de governo nos colocou que vai haver algumas recuperações de ponte, também peço que seja incluído algumas recuperação das lateral das pontes. A gente vê aqui, eu vou dar dois exemplos aqui próximo ao CTG, as laterais estão bastante danificadas. Outro exemplo que eu vou dar é aqui próximo à entrada da linha das flores, é uma estrada geral, onde também as laterais estão danificadas. Com a notícia do concurso, a gente fica contente, mas a gente está bastante animado, bastante da questão da contratação dos quatro operadores, e a comunidade tem nos cobrado, e eu volto a insistir de novo na questão das roçadas do nosso interior do município. Espero que dentro desses quatro operadores um seja destinado para o trator que faz a roçada. Dizer ao seu Wilton Noy, que independente de partido político, independente de credo religioso, acho que devemos, nós aqui, seu Wilton, aqui é a casa do povo, aqui o senhor, como qualquer um cidadão agudense, pode vir aqui, tem esse espaço da tribuna livre, onde cada um pode se expressar da sua maneira, e trazer aqui o contentamento e o descontentamento com a administração. É louvável a sua atitude e parabéns pelas colocações. Eu acredito que, com o passar do tempo também, a administração que aí está vai atender a todos os nossos munícipes, aquele trabalhador rural. E deixar aqui uma sugestão que Agudo deveria de ter, o serviço da patrulha agrícola teria que ser por regiões. Então, essa seria as minhas colocações, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Só queria esclarecer que foi encaminhado um ofício ao diretor-geral do DAIR, Luciano Faustino Silva, pedido de realização da roçada do trecho do acesso da 287 até a ponte que nos separa de Dona Francisca no Rio Jacuí da IRS 348. Já faz muito tempo que não foi feita essa conservação e a gente encaminhou via Partido Progressista, juntamente com o presidente e com o Bode, para conseguirmos esse trabalho. E também para uma solução nessa famosa curva do cotovelo que vem sendo noticiado com os acidentes aí nas últimas dias, encaminhado também pelos vereadores progressistas. E quanto à rede de água da Várzea do Agudo, a gente fez aqui uma audiência pública em janeiro, onde cobrei o deputado Brito sobre o assunto também junto ao Dyer para essa liberação, e o nosso prefeito ficou de fazer um documento em conjunto com a Câmara. Eu gostaria que o senhor líder do governo, e o Brito me cobrou esse documento, não apareceu para ele lá ainda, né? Então, se você puder cobrar o prefeito desse documento para encaminhar para o Brito, para ele poder ter um pouco mais de força lá para intervir junto ao Dyer, para nós tentarmos a liberação dessa rede de água que está travando juntamente com o pessoal do Dyer. E com o seu Epstein, que teve aí, né, o regional, e também com o Brito na época, foi feito esse acordo aqui com os demais vereadores, que devem se lembrar também dessa situação. Então eu pediria que fosse feito esse documento. Se o prefeito não pode, de repente o presidente da Câmara faz pela Câmara e encaminhamos juntamente ao Executivo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Tiago.
Bom, obrigado, vereador Pato, que cedeu espaço aqui. Eu vou continuar na resposta ao requerimento que eu fiz sobre a obra da Câmara. Letra E. O que já precisou ser reformado? Resposta, então, foi o telhado, conforme em anexo, dossiê reforma do telhado. E eu não sabia que já existia um dossiê só sobre o telhado. São sei lá quantas páginas. Eu li letra por letra. É cabuloso isso aqui. Cabuloso. Dossiê telhado. Se alguém gostar de se informar um pouco mais, eu posso repassar essa cópia aqui, porque é... Olha, o que deve ter aqui? Umas 200 páginas. Dossiê telhado. Tá? É cada uma aí que eu vou ter que contar. Falando que ficou danificado porque tinha vândalos pisoteando em cima, que caminharam em cima do telhado da Câmara. Fiquei pensando, né? Se o Homem-Aranha passou por aí, o quê? Pisar em cima daquele telhado, subir lá em cima, né? Vândalos. E porque quem conhece a obra lá e entra dentro da nossa Câmara vai ver que tem dois telhados. Né? Um em cima do outro. Os vereadores todos dão de prova aqui, que foram lá no início do ano. O finado Aliceu convidou nós para lá olhar. Né? E nós fomos lá verificar a situação. Dossiê telhado. Bom, deixa eu ver agora. F. O que precisa ser reformado? Minha pergunta. No momento não há necessidade de reformas, apenas de manutenção. Segunda resposta. Daí eu tenho que discordar, senhor presidente, porque tem aqueles tijolinhos ali na fachada, na divisa ali com a igreja congregacional, já está caindo tudo ali, tem que arrancar e começar do zero ali, né? Então precisa de uma reforma sim, e pro lado de dentro também, onde é que estava pintado, tem uns bolos de bolor lá, que precisa ser tirado o reboco e pintar de novo. Então tem mais coisa para reformar. Tinha torneira quebrada no chão, né? Tem mais coisa lá para consertar. E nem foi usado ainda. Né? G. Quantos banheiros existem no projeto? A resposta é que existem 7, né? Bom, se é masculino e feminino, virem 14. H. Por que os recursos que sobram ao final de cada ano não são investidos na conclusão da obra, né? Isso é uma dúvida que eu tenho de por que que a Câmara, a cada final de ano, tem que devolver dinheiro para o Executivo, né? São duas coisas, então. Ou o orçamento a cada ano não foi bem feito, que sobra dinheiro no final do ano e nós temos que repassar para o Executivo de novo, né? Eu acho que isso aí precisa ser revisto, né? E a gente precisa gastar esse dinheiro. Vamos investir e terminar essa obra. Eu sou um defensor que termina essa obra de uma vez. Vamos acabar logo isso aí. Já que começou, eu fui contra quando começaram isso aí. Né? Mas agora que começaram, vamos terminar de uma vez. Porque isso é... Quem construiu sabe. Né? Que se tu não ocupa uma área, ela só tende a cair, a depreciar. Se tu não está ocupando uma área. Então vamos ocupar de uma vez lá. Questão I. Desde que a obra começou, qual valor foi devolvido ao final do ano ao executivo? Pois é, se nós tivéssemos pegado esse dinheiro que foi devolvido todos esses anos, já teria concluído essa obra. Tá? J. Valor em aditivos em contratos que teve a obra. Bom, eu somei aqui em aditivos, teve R$117.229,66. Mais de R$117.000 em aditivos. K. O histórico da obra somente para o telhado. Bom, tem esse dossiê aqui, umas 200 páginas, eu acredito, que é uma novela. L. Gasto mensal da obra. Bom, aí tem gasto mensal com energia elétrica, água, limpeza do pátio. Vou pegar aqui para não me estender muito, só em jardinagem, por ano, R$ 3.480 nós estamos gastando em jardinagem, né? Tem mais o gasto com água e mais o gasto com luz. Isso aí chega a quase R$ 10.000 por ano e nós não estamos usando. Né? Nós, vereadores, né? M. O prazo para a conclusão da obra. Bom, segundo a resposta aqui, restam duas etapas, né? Para serem feitas. Cronologicamente, haveria a possibilidade de cada etapa ser realizada em 6 meses, desde a abertura do processo licitatório. E projeção é que uma das etapas faltantes seja realizada em anos diferentes, o que permitiria, dependendo da disponibilidade de recursos, concluí-la até final de 2022. Bom, são duas, 6 meses para cada uma em cada ano, 2021 uma, 2022 outra, concluímos. Então é essa a resposta que a população precisa ter. 2022, nós temos a resposta da mesa diretora, que ela será concluída e eu vou cobrar. Tá? Bom, estamos em julho. Tem que acelerar o processo aí para terminar essa etapa até o final do ano, senão não vai dar tempo. Já concluo, senhor presidente. E a última é a possibilidade de transformar num posto de saúde. Segundo a resposta, não há possibilidade, então, a resposta da mesa diretora. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do MDB.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, só para deixar registrado, eu recebi uma carta escrita a punho, que me colocaram debaixo da porta lá em casa, e que fala sobre serviços, e pede para mim, como vereador, o cabeçalho começa assim: vereador Itamar Puntel, estou escrevendo essa carta para que o senhor pede algumas explicações ao secretário de obras. E fala um pouco da saúde também. Só para ficar registrado, porque é anônima, não tem assinatura, não tem quem foi, e daí fica também difícil de argumentar aqui a situação junto ao Poder Legislativo. Dizer que aqui fala em serviços que o vizinho recebeu e que ele não recebeu e que ele gostaria de uma explicação. E aí ele já veio 2-3 vezes na secretaria e aí a resposta é só estão falando que querem fazer uma coisa melhor. Aí eu pergunto, que coisa melhor? Nada é coisa melhor. Então, na saúde tem algumas questões que estão sendo colocadas. Eu não vou abordar esse tema porque é anônima, eu não sei quem é, não sei a situação, mas é alguma reivindicação de um cidadão do interior do nosso município. Então, fica aqui registrado, porque tem algo que a gente questiona aqui no Legislativo, e é porque vem de alguém. Alguém chega com o assunto para nós. Não é inventado por nós. Não é colocado como se nós estamos aqui questionando o governo. É explicações que pedem para nós, como vereadores, que estamos no dia a dia, e às vezes pelo governo é interpretado de forma diferente. Sempre existe uma explicação por parte do governo porque não foi feito, mas eu não ouvi que será feito. Então, há questionamentos e então fico aí o alerta e eu vou questionar para ver quem realmente está precisando do trabalho. Hoje eu não sei, é anônima, mas para ficar registrado no Legislativo. Outro assunto, tivemos no dia 6 de julho uma licitação, um pregão presencial número 12 de 2021, processo número 2.835 de 2021, que fala sobre vídeo monitoramento, fornecimento de equipamento, instalação, transmissão para o perímetro urbano e o perímetro rural, aqui no município de Agudo. A gente fica uma situação meio estranha, até no edital. E eu vi na ata, quando as empresas participaram, foi publicado, porque é uma exigência, quando se tem um pregão, quando se tem uma licitação, é exigência que seja publicado em jornais locais, emissoras locais e no Diário Oficial da União. Causa estranheza que nos jornais locais foi publicado que a licitação, esse pregão, aconteceria às 9 horas da manhã. E no Diário Oficial da União foi publicado que aconteceria às 14 horas. Existe uma discrepância de horários. E aí causa estranheza para nós o porquê que aconteceu isso. Será que foi erro humano? Será que foi intencional? Aí eu lhe pergunto, e pergunto ao setor competente, e que foi corrigido na hora do pregão, onde às 9 horas participou algumas empresas locais, empresas de fora, e foi questionado o horário e foi promulgado para as 14 horas. Então foi obedecido o horário que estava publicado no Diário Oficial da União, fazendo com que tivesse o pregão às 14 horas. Então, para mim, só para título de comentário, que chega ao nosso conhecimento, e que as empresas vencedoras, não sei quem foi, não sei quem estava com o melhor preço, mas que bom que teve esse pregão, participa empresas que fazem o melhor preço, e precisamos sim continuar com esse vídeo monitoramento porque é fundamental aqui no nosso município de Agudo. Mas só causou essa estranheza na discrepância de horários de publicação num local e em outro local. Seria isso, senhor presidente.
Peço o meu espaço de líder de partido, senhor presidente. Vereador Pato.
Está com a palavra, vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez o presidente da casa, os demais vereadores e os que nos acompanham. Eu sugiro ao vereador do MDB que a gente questione essa duplicidade de horário ao setor competente. Até porque não vejo que possa ter algum interesse da administração em um horário duplo. Né? E penso que devemos questionar o setor, né, e chamá-los para uma explicação. Né? Concordo plenamente contigo. E também sobre a carta anônima, eu penso que o senhor deveria ter relatado todos os fatos que estão na carta anônima, até porque se o cidadão colocou debaixo da porta aí, é merecedor da tua atenção para com ele. Mas deixando esses assuntos de lado, né, e indo para situações propositivas no nosso município, falar sobre o acúmulo positivo de geração de empregos no nosso município. De janeiro a maio, foram 345 empregos gerados e 231 desligamentos, sendo um saldo positivo de 114 empregos. Durante o mesmo período do ano passado, 2020, o resultado foi diferente, quando tivemos 265 admissões e 320 demissões, sendo um saldo negativo de 55 empregos em 2020. Esses dados indicam aí uma retomada do crescimento econômico de Aguno, com uma superação na crise causada pela pandemia e a criação de um ambiente empreendedor no nosso município. Essa é uma tendência nos municípios a partir deste momento. Também gostaria de aproveitar o meu espaço, falar para o colega vereador do PP sobre a liberação da pracinha. Eu acredito que a nossa colega vereadora do MDB, ela faz parte do comitê Covid, ela pode sim encaminhar esta demanda ao comitê, nobre colega. E penso que se houver a possibilidade, se o comitê assim entender, por que não? Mas temos que cuidar, porque a gente prega que dentro da nossa casa nós não podemos ter o público, não podemos ter duas, três pessoas aqui, e aí nós pregamos que nós queremos liberar a pracinha. Eu penso que nós deveremos ter os parâmetros nesse sentido, porque a partir do momento que tiver crianças na pracinha, também teremos adultos que estarão acompanhando estas crianças, logicamente. Também gostaria de falar que no último sábado eu participei de uma ação, uma indicação que eu fiz ao poder público, ao executivo, e fui atendido, e juntamente com o servidor Renato, a gente iniciou a colocação de placas sinalizando para ter a distância quando os motoristas passam ou ultrapassam os ciclistas, né, que é uma distância que está no Código de Trânsito de 1,5 metro. Né. Sabemos que o nosso município, esse esporte é muito praticado, inclusive no sábado anterior eu vi a chegada aí de um grupo de uns 15 a 20 ciclistas que desbravaram o nosso interior afora aí. E penso que eu sempre fui ligado ao esporte, sempre participei de várias modalidades no esporte, e com certeza um dos itens e dos que eu defendo é o esporte. Com certeza, toda vez que a gente puder alcançar as nossas forças em prol do esporte, que é vida, é entretenimento, é saúde, é amizade, é o convívio, né? A gente tem que participar e tem que dar esse apoio para que tenha o melhor desenvolvimento em todas as modalidades. Seria isto para o momento, senhor presidente.
Senhor presidente, peço espaço de líder do governo.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Senhor presidente, eu gostaria de destacar e pedir para a mesa diretora, uma coisa simples para o senhor, hein? Se o senhor pudesse criar um novo grupo de WhatsApp dos vereadores da Câmara, porque eu acabei me retirando, né, nos últimos dias do grupo, porque tem outros assuntos, né, que não são informativos, né, então me retirei do grupo do WhatsApp, porque quando o finado Aliceu me convidou para o grupo do WhatsApp, ele era para ser unicamente de informativo de questões burocráticas da Câmara, né? Então, eu acabei me retirando, porque eu não posso ficar num grupo de WhatsApp aí que tenha questões paralelas, né? Já estou com quase 50 grupos de WhatsApp aí, e uns 40 só da escola aí, na minha vida profissional, não posso ficar com mais esse. Se o senhor pudesse criar um informativo, né? Porque eu acabo sobrecarregando o servidor André, pedindo para ele me informar as questões que estão, os projetos que entraram na Câmara, né? E ele está fazendo isso, então dar os parabéns para o servidor André, que está se desdobrando aqui, porque nós estamos um bom tempo sem diretor da Câmara, né? E como faz falta? Como faz falta um diretor da Câmara? E não houve entendimento, não houve acordo entre a mesa diretora, entre os partidos que compõem, né, de vocês aí, tá, do MDB e do PP, para indicação de um outro diretor, né? Então, eu acho que está fazendo falta, né? Se vocês pudessem entrar em consenso e indicar ainda um diretor, seria muito bom para todos nós, vereadores, e todos os munícipes do município de Agudo. Porque acaba sobrecarregando o André, né? E os demais servidores também, né? Da Câmara, né? Então, seria isso para o momento, senhor presidente, colegas.
Todos os vereadores já se manifestaram. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, no dia 19. Tenham todos um bom retorno aos seus lares e todos que nos acompanham, fiquem com Deus, todos tenham uma boa semana.